Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, para Aripina Urgente. Entrevista.
Bom, todo mundo sabe que nós estamos passando aí uma fase difícil, né? Desse coronavírus. De um ano já de coronavírus, completou agora, dia 22 agora de março, Araripina, completou um ano aí do registro do primeiro caso suspeito, que depois foi até comprovado, né? Realmente a moça estava com um novo coronavírus e felizmente ela teve apenas sintomas leves. Todo mundo sabe quem é que eu estou falando aqui em Araripina. Na época todo mundo, ela inclusive gravou um vídeo, né? A Marcela Reis, ela gravou um vídeo, colocou nas redes sociais. Foi o primeiro caso de coronavírus aqui em Araripina há um ano atrás. Agora, com novas variantes aí, novas cepas, o contágio parece que agora está mais fácil de acontecer. Os jovens também estão ocupando mais as UTIs. E nesse aspecto todo nós vamos conversar hoje com o Dr. Pedro Rafael. Ele é ortopedista, mas vai falar conosco sobre substâncias naturais do combate ao coronavírus. Eu cumprimento o doutor Rafael, que está aqui nos estúdios da Rádio Araria FM. Bom dia, doutor.
Bom dia, Roberto. Queria agradecer a oportunidade. Estou aqui representando a clínica Ter Mais Saúde. E vim aqui há 3 meses, fiquei muito tranquilo, gostei muito e resolvi voltar aqui porque fico aí bastante entusiasmado em ter a oportunidade de falar um pouquinho com as pessoas, compartilhar informações úteis, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Covid, mas não é notícia ruim, né? Notícia ruim já basta noticiário, a gente liga a televisão. Eu particularmente fico bem ansioso com a situação. Inclusive, aproveito a oportunidade aqui de deixar minha mensagem de apoio às 82 famílias aqui na nossa cidade que perderam um ente querido, né? Um momento bem triste que a gente está passando. Mas hoje a gente vai informar um pouquinho as pessoas, falar um pouquinho sobre algumas substâncias que a gente às vezes tem acesso, tem em casa, que podem ser utilizadas na melhora da imunidade, de uma forma geral.
Na última entrevista aqui que o doutor Pedro veio, né? Ele falou um pouco da vida dele, que ele saiu aqui de Araripina, né? Batalhou bastante, todo mundo lembra, né? A gente colocou inclusive essa entrevista no blog, ainda está lá disponível. E doutor Pedro Rafael, que está voltando à nossa cidade e atende na clínica Ter Mais Saúde ali, em frente ao antigo o Bar Recanto, né? Quem é que não conhece o Bar Recanto, né? A clínica Ter Mais Saúde fica ali na praça da Igreja Matriz da Antônio de Barros Muniz. Bom, doutor, o coronavírus está aí, né? E também as pessoas preocupadas com isso estão procurando alguma forma de combater, de evitar de pegar, isso aí é o que está acontecendo mais, mas também nós temos outras formas, né? De, por exemplo, se a gente pegar esse vírus, né? For infectado por esse vírus e tiver com um sistema imunológico bom, tiver fazendo bastante exercício, né? E aí onde é que entra os benefícios do exercício físico diário? A gente tem menos chance, doutor Pedro, de ir até uma UTI ser entubado?
Bom, Roberto, eu costumo dizer, né, na conversa entre amigos, entre colegas médicos, que o ser humano, ele, nas guerras, ele costuma evoluir bastante. Porque quando a gente é colocado numa situação de revés, que a gente precisa pensar, precisa evoluir, por exemplo, na Guerra Mundial foram inventados antibióticos, transfusões sanguíneas, foram inventadas até a ambulância, o raio-x. E agora na guerra biológica que a gente vive, né, contra o coronavírus, né, com várias pessoas complicando, o ser humano foi obrigado também a pensar, né? Então, num curto período surgiu a vacina, né, o pessoal começou a estudar substâncias que historicamente tinham implicação na imunidade, e a gente começou a tentar entender de que forma essas substâncias atuam na imunidade. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é tudo, não é opinião pessoal, né? Porque é muito complicado você vir numa rádio de alcance da Araria FM falar opinião pessoal. A gente vai falar o que o pessoal está vendo em estudos científicos, né? Que para a gente que tem uma formação, a gente leva em consideração o que está em estudo, não que achismos ou opiniões. Então, primeiro em relação ao exercício físico, né? Inclusive a gente estava conversando aqui nos estúdios sobre corrida, né? Eu e Roberto aqui, a gente somos dois corredores, a gente gosta muito, né? Um estudo aí de 4 grandes universidades brasileiras, a USP, UERJ, Universidade Federal de Minas e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entrevistou 938 pessoas. E após a conclusão desse estudo, eles concluíram que quem pratica 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa, que seria no caso a corrida que a gente estava falando aqui, né? Roberto aqui é um atleta, né? Me falou aqui que
já fui, rapaz.
Faz 50 minutos de atividade intensa por dia, né? Então, por semana, né? Ele vai aí 250 minutos. Ele vai em.
E ainda tem a bicicletada ainda dia de domingo, né?
Então, foi visto que esses pacientes que praticam exercício com esse tempo aqui por semana reduziu o internamento em 34,3%. Então, é uma informação aí bem útil, né?
Bem útil.
Exercício físico moderado, 150 minutos, ou intenso, 75. Além disso, nesse outro estudo, né, elucidou bem um hormônio que a gente já conhecia, que é a irisina, que ela é produzida no exercício pelas células musculares e ela atua indiretamente diminuindo a replicação viral. Então, assim, é um hormônio que é produzido no exercício que tem implicação em reduzir a replicação do vírus. Agora, em relação à obesidade, né? A gente foi vendo que...
Doutor, tem aí já vários casos, né, de pessoas obesas que teve complicações maiores, né? Com a Covid-19.
Esse vírus é muito novo. Então, assim, eu costumo dizer também que para você conhecer uma doença, por exemplo, a chikungunya surgiu há uns 5, 6 anos, a gente está conhecendo agora ela. Então, para você conhecer uma doença, você demora alguns anos, né? Mas já de imediato a gente viu que na obesidade, no coronavírus, os pacientes se complicavam muito rápido, né? E vários estudos têm tentado identificar por que pacientes mais obesos se complicam mais rápido. E foi visto, né, nesses estudos, que as células de tecido adiposo, diminui a expressão desse hormônio que eu falei, da irisina. Eles têm diversos genes que aumentam a expressão do vírus no organismo. Eles proporcionam uma maior quantidade de vírus no organismo. E sem contar que a própria gordura é inflamatória. Então, o grande problema do vírus não é necessariamente o vírus em si, mas a resposta inflamatória que ele causa, principalmente a partir ali do 6º, 7º dia, no organismo. Então, foi visto que a obesidade ela tem diversos mecanismos que aumentam a inflamação, consequentemente, o potencial de gravidade do vírus no organismo.
Doutor, aproveita aqui, tem uma pergunta de um ouvinte. Ela não se identificou, também não deu tempo, né? Ela pergunta se tem alguma planta aí que possa trazer benefícios, né, para evitar, né, a complicação com o coronavírus.
A gente vai falar, inclusive, sobre exatamente isso hoje, né? Duas substâncias que estão sendo alvos aí de estudos. É a cúrcuma, né? Que é o açafrão da Índia, né? Que é bastante utilizado na Índia e aqui no Brasil também, na alimentação das pessoas. E o própolis. Em relação à cúrcuma, foi visto um estudo lá na Índia que, na verdade, não foi com pessoas, mas in vitro, em laboratório. Eles começaram a utilizar a cúrcuma para ver se tinha alguma eficácia contra o coronavírus, né? E foi visto que em laboratório, né, ainda não foi reproduzido para ser humano, mas foi visto que essa cúrcuma conseguiu reduzir replicação do vírus, conseguiu reduzir lesão pulmonar, conseguiu reduzir lesão renal. Então foi um estudo que está engatinhando ainda, mas é bastante promissor, né? E assim, no dia a dia, eu sempre também falo que a gente tem que ter... Tudo na vida é exagero, né? Mas você não vai sair ingerindo cúrcuma loucamente aí, sem critério, né? Mas ali de manhã, um combozinho matinal, você pode tentar também manipular em farmácia de manipulação, você tem a cúrcuma disponível. Você pode ingerir uma quantidadezinha adequada e assim, pode tentar, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm buscado nos produtos naturais essa resposta. Sim. E a cúrcuma se aplica muito bem. Outro que tem, respondendo a pergunta aí da nossa ouvinte, a gente já aproveita para adiantar os tópicos aqui que a gente ia falar, né? Outro que tem implicação e que as pessoas começaram a ver que historicamente o pessoal usava para imunidade é o própolis, né? Esse estudo aqui do própolis, ele foi feito no Brasil, foi feito aqui em Salvador, né, no Hospital São Rafael. Então ele pegou 124 pacientes, dividiu em três grupos, tá? Um grupo, 40 pessoas, recebeu um placebo. Placebo é uma cápsula que o pessoal recebe, que não tem medicação. É basicamente para o paciente achar que está sendo tratado e aumentar, digamos, a confiabilidade do estudo. Outro grupo de 40 recebeu 4 cápsulas por dia de própolis e outro com 8 cápsulas por dia. Então foram 3 grupos, um com placebo, outro com 4 cápsulas e outro com 8. O que foi visto foi que nesse estudo que recebeu 4 cápsulas, do que recebeu o placebo, o pessoal ficou em média 12 dias internado. O que recebeu 4 cápsulas, o pessoal ficou 7 dias internado. E o que recebeu 8 cápsulas ficou 6 dias. Então, houve uma redução média aí de internamento de 50%. Obviamente que é um estudo que é um resultado muito convidativo, né? Você fica bem impressionado como é que o própolis conseguiu, mas a gente sempre abre um parêntese aqui, né?
É, como o senhor mesmo disse, lá na guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, os cabas não tinham, por exemplo, não tinha mais sangue para fazer uma transfusão, usaram água de coco e deu certo. Tem essa história, né?
Exatamente.
Então, são estudos ainda, né, que lá na frente pode ser comprovada a sua eficácia. Agora, o caba não pode ficar parado, sem fazer nada, só esperando a morte chegar e o Covid pegar.
Exatamente. Então, assim, é tudo questão de prudência, né? Você pode, o própolis também é de fácil acesso, as pessoas conhecem e podem utilizá-lo no dia a dia. Então, assim, própolis, cúrcuma, exercício físico, combate à obesidade, é muito interessante aí no combate ao coronavírus. E por último aqui, para encerrar, a vitamina D, né? A vitamina D que antes mesmo do coronavírus, o pessoal já estava vendo que ela não atua somente no cálcio, no metabolismo do cálcio, mas ela também tinha implicação na obesidade, na imunidade, perdão, das pessoas. Então, foi visto que ela também atua em diversos mecanismos aí da Covid-19, diminuindo a replicação viral, diminuindo lesão nos rins, né? Muito paciente com coronavírus, às vezes precisa fazer hemodiálise, e diminuindo lesão pulmonar, né? Agora, assim, a vitamina D, especialmente, foi até bom ter deixado para a gente falar por último, porque você tem que fazer uma reposição com acompanhamento médico, né? Porque toda ela não é, assim, ela não é natural, então você tem que ter bastante cuidado para não ingerir uma quantidade que extrapole assim, os limites do organismo. Então,
e com relação, doutor, desculpe interrompê-lo, com relação ao zinco, que a gente ouve falar muito aí no rádio, vê muito na televisão que o zinco também ajuda aí nesse combate. A própria vitamina C também, né, que combate a gripe comum também. Com relação a esses dois...
Os estudos, assim, os estudos com o zinco e vitamina C não mostraram, assim, tanta eficácia quanto esses que eu falei, né? A vitamina D, a cúrcuma. Inclusive, o estudo que eu encontrei do zinco foi numa gripe normal, uma gripe comum. Nem tanto com coronavírus. O coronavírus não que não tenha eficácia, assim, nas gripes comuns, de uma forma geral, ele atua como um cofator na imunidade. Ele atua também na imunidade, mas no coronavírus especificamente, não consegui assim, encontrar nenhuma evidência científica, nenhum estudo grande ou estudo em várias universidades, como esse que a gente falou. Por isso que eu até não resolvi falar do zinco, porque a gente não consegue assim, ter informação confiável, relevante na literatura ainda, né? Pode ser que apareça, como eu falei, é uma doença muito nova, um ano ainda é muito pouco, os estudos estão acontecendo, e se aparecer, a gente com certeza vai trazer aqui para o pessoal. O que é que eu faço? Eu costumo fazer uma reposiçãozinha com essas substâncias, um pouquinho de cada, sem exagero, fazer meu exercíciozinho todo dia. E a vida é isso, é prudência, é equilíbrio sempre, evitar exageros. E assim, eu gosto muito da cúrcuma, né? Eu me sinto bem, eu acho que pode ser impressão pessoal minha, mas eu sinto que desinflama, que você diminui a retenção líquida. E que o intestino...
A cúrcuma é do agrião, o senhor falou?
É o alçafrão da Índia.
Alçafrão da Índia.
É aquele laranjinha que tem fácil acesso. Inclusive, na ortopedia, eu sempre recebia visita, né, do pessoal do laboratório. Doutor, se o paciente tiver com dor, passa esse comprimido aqui, que é a base de cúrcuma. Aí rapaz, será que serve isso aí? porque ele, ele desinflama a articulação, serve para dores musculares também, dores articulares.
Isso então, indica muito também, né, na sua especialidade.
Aí geralmente eu costumo usar para aquele pacientezinho mais idoso, que tem um estômago que não pode fazer tanto anti-inflamatório, que tem um risco de lesão renal. Aí a gente costuma lançar a mão desses fitoterápicos, né, de cúrcuma, para tentar desinflamar as articulações aí.
Doutor Miguel Cordeiro mandou um abraço aqui, disse que está ouvindo o programa. Tem perguntas aqui. A Alaneide, ela parabeniza aí o doutor Pedro Rafael por essa entrevista, muito esclarecedora para nós que estamos passando por esse momento delicado. Alaneide, tem um áudio aqui, eu vou colocar aqui esse áudio aqui, espero que seja sobre o nosso assunto aqui, viu, doutor? Vamos lá, vamos ouvir aí.
Giovana da Serra da Rancharia. Doutor Roberto, procura para o doutor aí se é verdade que o mastruz também serve para a gente tomar para combater sobre o coronavírus.
Pronto, doutor. Manda aí um alô para seu Miguel Cordeiro, para também a moça aqui, a Alaneide, e essa ouvinte aí que perguntou sobre o mastruz.
Valeu, Miguel, Alaneide aí, minha amigona Alaneide, lá na Farmácia Simplício. Um abração, né? Gilvana, em relação ao mastruz, é um estudo ainda que está se desenvolvendo, sabe? Ainda não, a gente não tem informação muito confiável. É um estudozinho da Universidade Federal de Amazonas que está em trâmite, né? Eu resolvi selecionar hoje, como eu falei, né? Como a gente está falando para uma população muito grande, eu resolvi selecionar estudos que já estejam bem avançados.
Bem avançados,
que já estejam bem consolidados. Mas o mastruz lá, eu me passei 9 anos morando no Ceará, e o pessoal lá, principalmente na residência de ortopedia, o pessoal tem uma cultura muito grande associando o mastruz à consolidação óssea. Inclusive, eu no ambulatório lá no IJF, que é um hospital como se fosse o Hospital da Restauração aqui no Pernambuco, são hospitais bem similares, o pessoal mais humilde sempre me perguntava: doutor, e o mastruz, ajuda o osso a colar? Rapaz, eu vou ficar lhe devendo pro próximo ambulatório, eu lhe digo. Vou fazer uma pesquisa aí associando o mastruz à consolidação óssea. Mas em relação ao Covid, realmente ainda é muito inicial esse estudo de Amazonas, de Manaus.
Vamos ver se tem um ouvinte que ligou aqui, tá na linha. Alô, bom dia. Caiu a ligação, né? Mas tem ouvinte aqui, tá chovendo de pergunta pro doutor aqui pelo WhatsApp.
Bom dia, doutor Roberto. Pergunta para ele se o vinagre de maçã com limão e alho é bom para o coronavírus.
Aí, doutor, mais um. Agora você achou agora, né?
Em relação ao vinagre de maçã e alho, né? É uma coisa mais relacionada à ciência popular. Eu acho que dos que a gente citou até agora, é o que tem a menos eficácia, né? Eu li um estudo da Fiocruz sobre essa substância e vi que realmente não foi identificado nenhum benefício.
Tá? Pronto, tem mais outra aqui. Maria Helena, Cid Samambaia, mel, limão e alho.
Bom, em relação ao limão, eu também tenho o hábito de utilizar. Não tem, assim, eficácia comprovada. Tem o limão, ele é uma fruta cítrica que tem um componentezinho de vitamina C na composição, então pode ter, sim, relação indireta. Mas também não é nada que a gente possa propagar, com certeza, ainda não.
Pois é, mais outra aqui.
Bom dia, doutor Roberto. Eu gostaria de saber como é que se usa o açafrão.
Aí.
Bom, o açafrão, o que eu recomendo é você utilizar uma colherzinha de sopa num copo d'água gelada de manhãzinha cedo. Geralmente eu uso o açafrão da Índia, que é a cúrcuma, né? Com um pouquinho de limão, né? E pode utilizar também as gotinhas de própolis. Então eu utilizo assim, um copozinho de 200 ml de água, uma colher de sopa de cúrcuma, limão e as gotinhas do própolis. Eu misturo esses três aí com a águazinha gelada de manhã cedo. Mas você pode também manipular na farmácia, né? Farmácia de manipulação tem também a cúrcuma disponível. Também pode ser feita através de comprimido, se tiver interesse e for mais fácil para você.
Tem muita pergunta chegando aqui, doutor, e a gente não combinou, né, de colocar o
realmente
ouvinte.
Assim, mas foi bom ter despertado a curiosidade das pessoas, né? Eu acho que posso vir aqui mais vezes conversar e falar, e vamos utilizando o que a gente tem disponível de forma prudente, né? Eu acho que a palavra é essa, prudência, e realmente tem muita coisa boa surgindo.
Pelo menos, por exemplo, alho, mel E limão, se não fizer bem, mal também não faz, né?
É.
Mamãe já me dizia isso. Tem muita pergunta, ó. Tá chovendo de perguntas, eu vou colocar mais duas só, viu, doutor?
Bom dia, doutor Roberto. Aqui é Divan, sítio Margangical. É o sumo do boldo, junto com a folha do algodão, diz que combate o convite. É certo o caba tomar?
Ah, doutor, o que estão usando aí na zona rural, aqui na cidade também, né? O brasileiro realmente, ele tem muita criatividade, né?
É, exatamente. Essa história do boldo, eu, salvo engano, eu vi um vídeo no WhatsApp, né? Aqueles vídeos assim, que sem querer cortar o barato de ninguém. Cada um acredita no que tem suas convicções, inclusive a fé, a confiança na substância, às vezes só o otimismo que você deposita naquele já melhora a sua imunidade. É. Então, talvez seja um excesso de otimismo, viu, meu amigo?
Acaba aqui andando com a cabeça
a
baixa.
A princípio, eu não vi assim nada relacionado ao boldo e ao algodão, não. Mas se você se sentir bem, tiver uma confiança naquilo ali e... obviamente, com prudência, né? Sabendo dos riscos, né? De exagerar em qualquer substância. Se aquilo ali fizer bem para sua mente, talvez melhore sua imunidade. Mas, assim, de estudo, não tem nada relacionado, não.
O Rômulo da Progresso diz: parabéns, Pedro. Eu uso o chá de casca da quina-quina. E também o que você falou.
Beleza, Rômulo. Um abração, meu amigo. Conte com a gente aí. Estamos à disposição lá na Termais Saúde.
Quina-quina, doutor.
Quina-quina também não tem nada relacionado ainda ao corona, não. Né? O que a gente tem que sabe sobre essa substância, ainda o pessoal tentou provar o contrário, né? Que não tem eficácia comprovada, não. Mas, como eu falei, tudo ainda é muito novo. O pessoal está estudando o que é mais comum, o que é mais fácil acesso, o que era mais consolidado. Mas talvez surja estudos aí nos próximos anos relacionados, né? Mas, a princípio, ainda o pessoal comenta que seja não tenha relação, não, com a imunidade. Né?
O doutor Lucas Cantarelli, né? Farmacêutico, ele diz: abraço aí para doutor Pedro.
Valeu, Lucas. Um abração, meu amigo. Sucesso.
Psicológico, ele diz. Psicológico na eficácia do medicamento. Psicológico também é importante, né, doutor?
Como eu falei.
Você tá falando aí.
A nossa imunidade, ela tem multifatorial. É, sono, estresse, noite mal dormida, preocupação, tudo isso vai derrubar a sua imunidade. Quando você tem confiança, você tem fé em Deus, você tem uma vida tranquila, equilibrada e tem confiança nas terapêuticas, principalmente no tratamento médico, a resposta é bem melhor. Então, sua imunidade tem muito a ver com isso. O que eu observo é que, de uma forma geral, sou cirurgião há 1 ano, sou médico há 4 anos. Eu observo quando o paciente tem uma cabeça boa, tem um equilíbrio, quando você consegue uma conversa aberta, uma relação transparente, geralmente o tratamento costuma dar certo. Então, minha mensagem também aqui é essa: tranquilidade, pé no chão e vai dar tudo certo.
Pronto, a última, doutor. Eu prometo que essa é a última aí pra gente encerrar.
Bom dia, Roberto. Eu queria saber se o vinagre com se serve, porque o povo disse que serve. Pergunta o que é safrão, que não sei o que é.
O açafrão é uma substânciazinha laranja, que é alaranjada assim, meio amarelado, que é a cúrcuma, né? A cúrcuma, ela é utilizada nos temperos de alguma comida, é uma substância da Índia, mas é de fácil acesso. Você encontra em farmácia de manipulação, aqui em Araripina tem. Inclusive, eu já passei para alguns pacientes para mandar manipular aqui, que é o açafrão da terra ou o açafrão da Índia. É laranjinha, um pozinho laranja.
Os dois servem, tanto da terra como da Índia?
Não, é só o mesmo nome para a mesma substância.
Ah,
é a mesma substância. A cúrcuma, o açafrão da Índia, açafrão da terra, porque tem vários nomes, entendeu?
Entendi, doutor. Bom, eu queria colocar o resto dos ouvintes aqui, mas infelizmente nosso tempo já...
Foi bom ter instigado aí a curiosidade do pessoal. Fico muito satisfeito mais uma vez, Roberto. Queria lhe agradecer, convidar o pessoal a conhecer lá, a ter mais saúde.
O senhor atende lá nas... quartas, né?
Vou sexta-feira lá, se precisar. No momento eu estou fazendo atendimentos de 15 em 15 dias, mas a partir de maio eu estou aqui em definitivo e vou estar lá toda semana para que necessitarem. Mandar um abraço para nosso amigo Francisco Eus lá, Fabíola, pessoal que tem nos ajudado bastante.
Um abraço, conversamos aí com o Dr. Pedro Rafael, ortopedista, tirou muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes e sempre aberto aqui o espaço, viu, doutor, quando precisar. Muito bom. 8h16. Intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Informação, informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte.